Transparência e Cidadania. Reflexões sobre os diversos aspectos da ética e da confiança pública.
Rádio UERJ está sintonizado em você para mais um programa Transparência e Cidadania. Na parceria com o Observatório da Comunicação Institucional, estamos conversando com conteudistas do portal. E hoje recebemos Vitória Rosa. Tudo bem, Vitória?
Tudo bem, tudo certo.
Vitória, você está preparando um conteúdo dentro de uma perspectiva de comunicação voltada para transformação. E o pessoal do portal ficou muito interessado nesse seu texto, Somos Mais Que Resultados, Somos Processo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
Então, na verdade, a minha proposta quando eu escrevo esse texto é contar até como foi a minha própria descoberta. Eu era muito preocupada com o que eu iria entregar de resultado, quando eu vi que, na verdade, compartilhar a ideia com o outro e também escutar o outro é uma forma de gerar conhecimento, de reflexão coletiva. E é isso que eu proponho nesse texto, falar um pouco menos do ego e falar um pouco mais do senso de cooperação e de ajuda entre as pessoas, enfim, para gerar conhecimento, aprendizado. Eu cito até Paulo Freire com a questão da pedagogia do oprimido. Ele fala que exatamente o aprendizado ele acontece no processo e não no resultado final. Não existe uma pessoa detentora do saber ou da informação. Então, esse conhecimento ele acontece através da troca de experiências, de vivências. E eu acho que escrever é um desses caminhos da gente trocar e de plantar alguma coisa no outro que, de certa forma, vai despertar para novas ideias, olhares. E é sobre isso que eu escrevo.
É, isso é muito interessante, a gente conversar isso aqui no âmbito do Centro de Tecnologia Educacional da UERJ, que é onde fica a nossa rádio, porque hoje, né, migra a ideia de professor para uma ideia de facilitador, que é uma pessoa que se propõe a, estando ali diante de uma turma, promover muito mais troca e instigar procuras do que trazer realidades prontas.
Isso, perfeitamente. Hoje em dia tem muito desse conceito, sim, com certeza, porque eu acho que, na verdade, hoje em dia todo mundo tem acesso ao conhecimento com muito mais facilidade. O conhecimento não, a informação. E aí o conhecimento ele acontece em sala de aula, que é exatamente essa troca do professor que provavelmente já viveu experiências diferentes, já estudou em diferentes contextos e pode trazer, provocar esse novo olhar no aluno e potencializar aquilo que ele tem de melhor. Então, eu acho que é uma posição muito desafiadora do professor hoje em dia. Não que fosse fácil no passado, mas tinha essa ideia de que o aluno precisava absorver um conteúdo, ele aprender conta 2 + 2, e não porque 2 + 2 são 4. Então, esse é muito desafiador para o professor, porque também você pega alunos que têm... Bom, é claro que tem os dois lados da moeda, mas você é capaz de pegar um aluno com uma capacidade crítica muito grande. Então, exige realmente uma entrega, assim, não só dentro de sala de aula, é uma coisa que ultrapassa as paredes da sala de aula hoje em dia.
Eu atuo nessa área de educação há muito tempo e realmente há uma mudança visível de input, né? Isso que você falou, o acesso à informação aumentou muito e é muito mais fácil, ou era muito mais fácil, quando havia uma ideia, uma supervisão, a gente era induzido até a trazer um programa, a entregá-lo num determinado calendário e pronto, né? Isso mudou.
Mudou completamente. Eu acho que hoje em dia você tem que trabalhar aqueles conteúdos, mas a forma como você trabalha esse conteúdo depende muito de quem você vai encontrar em sala de aula. Eu percebo isso porque, assim, mesmo eu sou graduada em jornalismo, mas eu estou fazendo um curso técnico, vou começar uma pós-graduação. Em cada um desses ambientes, a forma de se discutir o conteúdo é diferente, porque eu acho que depende muito do público-alvo, o quanto esse público-alvo está capacitado, informado, e até porque você encontra pessoas de diferentes níveis com acesso à informação em diferentes níveis, o que também é um grande desafio para o professor colocar numa linguagem no qual todos entendam e que proporcione realmente algum conhecimento a mais, que proporcione alguma coisa para além daquilo que você encontra na internet. Os encontros hoje em sala de aula e de discussão, eles são muito mais profundos do que passar informação, porque informação qualquer um tem.
Agora,
mas construir essa reflexão é um grande desafio.
Me fala um pouquinho sobre a tua história no jornalismo e essas coisas que você vai começar agora a empreender.
Bom, eu sou formada em jornalismo pela FAJ, Faculdade Integrada Zélio Alonso.
Nossa parceira também.
Pois é. Eu escolhi cursar jornalismo porque eu achei, assim, dentro daquilo que eu pesquisava, eu passei por essa confusão que todos os jovens passam aos 17 anos. Eu entrei na faculdade com 17 anos.
Muito cedo, né?
Muito cedo, e eu não sabia exatamente o que eu queria, mas todo mundo falava pra mim que eu falava demais. Mas eu nunca fui uma estudante assim que lia muito, que era muito inteligente. Eu sempre vi o jornalista como alguém inatingível. Aí eu entrei na faculdade, eu falei, vou fazer publicidade. Todo mundo fala que eu falo bem, eu vou virar uma boa marqueteira. E aí eu descobri no jornalismo, pra mim, assim, o que dá sentido à minha vida, que é comunicar para transformar. Você dá acesso à informação às pessoas, você dá dignidade, você dá voz também.
Mas você mudou de um campo para o outro ou você decidiu isso logo no início?
Decidi no ciclo básico, porque na verdade eu encontrei um projeto voluntariado, fiz parte de um projeto social como voluntária, eu conheci uma jornalista que mudou a minha vida. Porque ela é jornalista, ela é mestre em sustentabilidade por uma universidade na Holanda, e ela atuava como consultora na ONU e na Cruz Vermelha Internacional, com comunidades da África e de refugiados, enfim, dando voz a essas pessoas. E eu fiquei encantada pela possibilidade de transformar a vida de alguém. E aí eu falei, é jornalismo que eu quero, e com certeza é usar a comunicação para empoderar as pessoas de alguma forma.
E o que você vai fazer agora?
Eu levei minha faculdade inteira nesse caminho.
E esse curso que você falou, esses cursos que você vai começar, ou está começando?
Então, atualmente eu faço um curso de locução e apresentação pelo SENAC, buscando uma forma de me comunicar mais assertivamente. É mesmo uma questão mais técnica do que teórica.
Tá.
E vou começar uma pós-graduação pela COP-UFRJ em meio ambiente, exatamente para explorar mais o campo dos projetos socioambientais, que foi a área que sempre me encantou e que eu acho que hoje em dia exige sim uma capacitação, não é só você se interessar pelo assunto. E eu acho que a COP vai me dar o networking, vai me dar a experiência, a vivência e o teórico também, que eu acho muito importante.
E a COP, para quem nos ouve, não é do Rio. A Coordenação de Pós-Graduação em Engenharia da UFRJ é um lugar de excelência. Parabéns para você. É uma bela escolha.
Muito obrigada. Foi difícil no início. Na verdade, eu não tinha pensado em entrar na COP. Eu pensei, cara, eu acho que eu não vou dar conta disso. É muito difícil. Mas depois eu acho que para você verdadeiramente impactar e você ser assertivo naquilo que eu considero a minha missão, né? Eu precisava me capacitar à altura. E eu acho que a COP vai me dar isso tudo que eu preciso desenvolver, que eu preciso buscar para realmente usar o jornalismo para as causas que dão sentido à minha missão.
Bom, o Observatório, né, tem lá as causas que muitas pessoas se reúnem em torno delas, né? E você veio também para esse time. Eu queria saber de você o seguinte, como é que você vê essa questão do embate do jornalismo que vem colhendo frente ao empreendedorismo, que muitos cursos de jornalismo nem tratam desse assunto?
Eu acho que assim, a gente tem que entender que o jornalismo passa por uma grande mudança. Ele não é uma atividade que vai acabar, mas está se transformando tanto quanto as outras. Eu acredito que o jornalista ele tem que ter consciência que ele não basta só saber escrever, tem que ter uma ideia geral de tudo, até para uma melhor atuação. E assim, não tem outro caminho que não seja você entender essa atividade como empreender sim. Por exemplo, hoje em dia é muito mais fácil você trabalhar numa agência voltada para um assunto específico do que o geral, o hard news.
Tá.
Então, de certa forma, você empreende sim, porque é um trabalho, o jornalista, apesar de trabalhar em equipe, é um trabalho muito solo também. Você
sim.
Tem que ter os seus contatos e assim, ter a sua assinatura, né, enquanto comunicador.
Então,
não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas eu acho que tem que ter essa visão de que não é só escrever, não é só comunicar, mas é você ter a capacidade de tocar sozinho as suas próprias ideias.
E essa construção de rede que você falou, que cada pessoa constrói a sua, ela também é muito importante, porque o jornalista, ele traz as fontes. Muitas vezes um estudioso num determinado assunto está lá na universidade, no seu laboratório, num dia a dia muito específico, e o jornalista vai trazer aquela voz para o microfone, para a internet, para as câmeras. Isso é muito importante. Agora, eu acho que você vai ter muito... vai haver muito interesse em torno de você lá na COP, porque o que eu venho sentindo, atuando fora do campo da comunicação, é um interesse crescente das áreas FIM, engenharia, medicina, meio ambiente, na área meio que é a comunicação e naquilo que a gente pode fazer por todos.
Sim, sim, com certeza, porque na verdade a comunicação, o jornalismo, enfim, todas as atividades que envolvem a comunicação, elas procuram dar voz a todas essas vertentes, todas essas profissões, de uma maneira que as pessoas entendam. Então, quando a gente fala de ciência, muitas pessoas não têm acesso à ciência porque ela não é comunicada de uma forma que o público geral vai entender. Então, a busca incessante pela comunicação é a busca de se fazer entender de uma maneira mais fácil. Eu acho que assim, tem um grande desafio hoje em dia. Ah, eu quis dizer tal coisa, eu quis dizer... As pessoas sempre quiseram dizer alguma coisa, a comunicação não está sendo assertiva.
Sim,
então,
muito bom.
A busca pelo estudo da comunicação é a busca em comunicar de forma assertiva. Eu, quando busco o meio ambiente, é porque eu exatamente quero procurar projetos e procurar áreas que eu possa me desenvolver para que eu possa trabalhar a comunicação para benefícios de projetos socioambientais, para que eu possa fazer redes de conexões que vão beneficiar esse projeto, que vão fazer esse projeto crescer, que vão fazer esse projeto verdadeiramente impactar positivamente. Então, assim, eu acho que todas as áreas precisam de um bom comunicador para criar pontes e, principalmente, para poder disseminar a essência da ideia que se quer passar.
Muito bom, muito bom. Bom, eu já vou perder o meu emprego aqui, você vai acabar ocupando.
É ruim, de jeito nenhum, tem muita estrada pela frente, tem muita coisa para estudar.
Essa tua querência aí é muito rica, é por aí. Vamos criar um projeto, eu quis dizer, lá no observatório. Eu queria te agradecer muito.
Mas é assim, não é? Todo mundo fala, eu queria dizer, principalmente nessa era da digitação. É. Todo mundo digita no WhatsApp e aí cada um entende de uma forma.
Não era bem isso.
Não era bem isso. Eu também falta, de certa forma, as pessoas estudarem um pouco mais, expandirem um pouco mais o vocabulário para poderem comunicar melhor.
Sim.
Né? Isso tudo facilita. Hoje em dia, eu leio o dia inteiro. Você lê o dia inteiro mensagens no seu celular. Mas assim, e o livro? E o conteúdo de uma história, né? De uma coisa mais robusta, mais concreta, que vai te propor uma reflexão, que vá tocar o seu subconsciente de alguma forma para que você possa usar aquilo futuramente. Não se tem.
Tá faltando.
Não se tem.
Bom, Vitória, podia conversar mais com você, mas o tempo está acabando. Eu queria te agradecer muito a participação aqui no Transparência e Cidadania.
Eu que agradeço. Não sei se eu me fiz entender em todas as minhas falas, mas eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que é sempre legal a gente botar a comunicação em discussão, e eu espero que de alguma forma também as minhas experiências possam despertar alguma coisa em quem está ouvindo a gente.
Sem dúvida. Bom, essa edição do Transparência e Cidadania fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau.
Transparência e Cidadania. Apresentação, professor Marcondes Neto. Equipe técnica, Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Leonardo Alexandre. Produção, Rádio Erge. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE-SR3.